Entrevista.
E entrou em vigor no último sábado a lei que regulamenta a profissão de motorista em todo o Brasil. É a Lei 12.619 e uma das principais mudanças é o tempo obrigatório de descanso para quem trabalha na estrada. Para conversar sobre o assunto, convidamos aqui no Conexão Senado o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador Paim, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Senador, a lei entrou em vigor, mas já com reclamações tanto de empresários como de motoristas. Os empresários falam que a lei deve elevar o custo do frete. E os motoristas afirmam que não há infraestrutura para esse descanso mais longo nas rodovias. Como que se resolve isso e quais os efeitos dessa lei no dia a dia dos motoristas, senador?
Olá, Jefferson. Primeiro, dizer que essa lei foi amplamente debatida e discutida. Então, a lei está em debate há 40 anos, para ter uma ideia. 40 anos em debate a regulamentação da profissão de motorista. E, inclusive, a lei de um ex-deputado federal, que é prefeito de Novo Hamburgo, o projeto original. Tanto eu como Ricardo Ferraz, que fomos relatores aqui no Congresso, no Senado, nós construímos um substitutivo que nos foi entregue com a assinatura de um protocolo de líderes dos trabalhadores e líderes dos empresários, dizendo que aquilo era o entendimento e que, se uma vez aprovado, teria, então, o apoio total, geral e restrito dos líderes dos trabalhadores e dos empresários. Fizemos o substitutivo mediante essa orientação, eles combinaram os acordos de como é que teria que ser feito e nós, claro, olhamos a ótica de combater os acidentes no trânsito, as mortes no trânsito, que o Brasil é um dos campeões do mundo, né? Veja o que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, questão de uma semana atrás, um motorista dormiu no volante, que estava 18, 17 horas sem parar dirigindo, matou 5 e mais 50 ficaram feridos, né? Numa parada de ônibus. Esses são alguns casos. Outro recentemente em Farroupilha, foi na mesma linha lá no Rio Grande do Sul, e podemos lembrar de Minas, Goiás, Mato Grosso, enfim, todo o Brasil, São Paulo. Então, o que diz, na verdade, o projeto? O projeto diz que o motorista não pode dirigir mais que 4 horas sem parar. Ele tem que estar uma parada. É para salvar, em primeiro lugar, a vida dele, né? E como também a vida daqueles que, porventura, se houver um acidente, outras pessoas vierem a morrer. E, digamos, claro, vamos torcer que nunca haja morte, nunca haja nenhum tipo de acidente, que não haja perda nem sequelas para o ser humano. Mas também o próprio patrimônio dos empresários, né? Terceiro, o motorista que viajar todo esse período sem parar, como é o caso, 17 horas, 20 horas, 36 horas sem parar, ele amanhã depois, legitimamente e infelizmente, eu digo infelizmente porque nunca dirigiu esse período, ele na bota na justiça e o cara vai ter que pagar, vai ter que vender a alma, como diz o outro, para pagar a indenização devida, porque ele vai provar que dirigiu todo esse tempo arriscando vidas e a sua própria vida. Então é um conflito jurídico, por um lado, pelo outro lado, a violência, pelo outro lado, as mortes, né? Tudo isso a lei buscou apontar caminhos. Nós fizemos mais de 20 audiências públicas. Porque nós estamos debatendo a regulamentação da profissão do motorista, que foi agora promulgada, embora teve alguns vetos, e ainda o estatuto do motorista. Isso é fruto de trabalho de muitos e muitos anos, e as audiências continuam, inclusive, em relação ao estatuto do motorista, que poderá aperfeiçoar a lei. Bom, isso pode ter uma visão global. Vamos ao caso específico. Eu tive uma semana, duas atrás, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, discutindo lá em Uruguaiana com todo o PIB do Estado sobre a questão do transporte terrestre e com os líderes dos trabalhadores, e essa questão também foi me levantada. E eu falei lá exatamente o que eu falei para você aqui. Bom, fruto da lei foi um acordo entre empresários e trabalhadores e que nós apenas coordenamos o movimento em todo o país. Mediante o fato, o que lá estava lá, inclusive, o Ministério Público de Trabalho, estados fiscais, enfim, o que nós entendemos que pode ser feito? Primeiro, que se chame uma reunião da Câmara Setorial do Transporte Terrestre e vamos tentar fazer um ajuste de conduta, né? Vamos meio que regulamentar a lei naquilo que é possível e, se necessário for, até baixar uma medida provisória em alguns casos, como o transporte internacional, não mediante a questão do horário, mas fazer uns ajustes. Por exemplo, tem, como alguém me disse, um exemplo típico que tem lógica. O cara está conduzindo um caminhão chamado inflamável, de alto risco, né, que pode explodir se não estiver no lugar adequado. Ele está na estrada. O posto de gasolina não deixa que ele fique lá parado. Na estrada não tem parado. O que, que ele faz? Ele não pode parar e não pode andar, porque vai ultrapassar o limite de 4 horas. Então, nesses casos, nós vamos ter que, no início da aplicação da lei, ter o mínimo de tolerância para os casos específicos, para que o motorista, então, em algumas situações, possa ter, digamos, que nem, por exemplo, você sabe que tem a hora extra que o próprio trabalhador pode fazer, que é 8 horas mais 2.
Sim.
Então, em alguns casos, ele poderá rodar 1 hora a mais ou 2 horas a mais para preservar a própria vida, enfim, ou a carga que ele está levando. O que nós queremos é diminuir, é tirar esse absurdo de um motorista dirigir sem parar 10 horas, 20 horas, 30 horas. Aí, claro, é o casamento com a morte, quase, eu diria. Quem comete esse tipo de violência contra o próprio motorista, obrigando ele que dirija, que é humanamente impossível. Por isso que, no meu entendimento, dá para regulamentar, dá para baixar uma medida provisória para alguns pequenos ajustes mediante os vetos que houveram, que quando houveram alguns vetos, trouxe alguns problemas para a aplicação da lei em outros artigos. E nessa questão das paradas, nós temos que dar uma tolerância para que haja na infraestrutura brasileira uma mudança de pensamento, de conduta, garantindo a parada para os motoristas.
Isso.
Mas a lei foi um passo à frente, foi acertada, tem que ser ajustada.
Essa questão da infraestrutura, senador Paulo Paim, poderia caber ao DENIT, ou aos órgãos estaduais,
claro,
construindo junto aos postos de polícia, não?
Exatamente.
Dando segurança, tem, infraestrutura.
Parece que no Paraná, se não me engano, em Catarina, eles já estão providenciando isso. Então tem que haver uma parceria aí por parte dos órgãos de governo também, né? Para que esses postos de parada sejam assegurados. Uma vez, a lei pode ser uma forma de pressão para que os chamados postos de parada, para que o motorista possa parar para descansar e ter o mínimo de apoio de estrutura ali, pode não deve ser uma pressão para que os postos de parada sejam, enfim, garantidos. Mesmo, como tu falou, nos postos da polícia, ou mesmo algum posto de gasolina que resolver, mediante acordo, porque ele vai ter, na verdade, mais paradas lá, né? Mais
Sim.
gente abastecendo. Mediante acordo, ele tem um espaço ali ao lado que seria um posto de parada.
E mesmo custos indiretos do transporte, como, por exemplo, o seguro, né? Porque é meio óbvio que torne mais caro o seguro quando um caminhão rode de madrugada, em horário mais complicado,
né? Então, alternativas, como você levantou lá nesse encontro que eu tive em Uruguaiana, que discutiu também essa questão toda com a Argentina, o transporte, o custo que das barreiras, que obrigam o motorista a ficar 10, 12, 20, 30, 40 horas, dias parado lá e o produto não pode ser desembarcado. Tudo isso nós discutimos lá. Né? Então nós temos que achar respostas para a infraestrutura. O motorista não é o culpado. Na regulamentação da pressão, nós estamos protegendo a vida dele e o próprio patrimônio dele, se ele é autônomo ou mesmo das empresas, né? E, pelo outro lado, é uma pressão para que a sociedade, no seu conjunto, ajude a garantir os postos de parada para que ele possa ter um direito, ter o direito ao descanso com dignidade e com mínimo de infra.
Para finalizar, senador Paulo Paim, o Estatuto do Motorista vai em que sentido? Em que ele avança em relação a essa lei?
O Estatuto do Motorista é mais amplo, né? Ele pega toda a questão dos pedágios, ele pega a questão da aposentadoria especial para os motoristas, que no meu entendimento devia estar nessa lei, mas infelizmente não foi possível. O motorista, tudo prova, que eu estou falando aqui, que é um serviço periculoso, penoso e insalubre, em todo sentido, né? Então, ele tem que ter direito à aposentadoria especial, que seria os 25 anos, e não aos 30, 35, como é cada mulher e do homem, né? Bom, se isso tudo é verdadeiro, se nós temos que preparar uma lei bem mais ampla, que engloba, inclusive, ali, nós vamos fazer por capítulo taxista, capítulo motociclista, capítulo do motorista de ônibus, motorista de caminhão, que são realidades diferentes, o capítulo específico daqueles que atuam como motorista para sobreviver, mas não tratou nenhuma dessas áreas, enfim. Nós queremos criar um arcabouço legal com infraestrutura para que o transporte terrestre possa, de fato, acolher, dar condições dignas de trabalho para os motoristas e fortalecendo, inclusive, o setor que investe. Por isso que nós temos dialogando com empresários e trabalhadores. Tem um capítulo específico para o transporte internacional. Como é que fica a situação do trabalhador que tem que ir para a Argentina, tem que ir para Uruguai, Paraguai, Venezuela, Chile, enfim. E como é que fica aqueles que entram aqui, como é que vai ser essas parcerias para que não haja dump e haja direitos e deveres iguais em princípio, para não haver uma concorrência desleal. Tudo isso nós estamos debatendo no Estatuto do Motorista, e claro que é uma peça muito mais completa, muito mais ampla, e essa exige mais tempo para o debate. O que a gente fez agora foi o mínimo. Nós só regulamentamos a profissão do motorista, que o eixo principal é esse do debate, é a questão da jornada e os pontos de parada.
Tá certo. Senador Paulo Paim, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Bom dia, senador.
Bom dia, abraço.
Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, falando sobre a Lei 12.619, que entrou em vigor no último sábado e que regulamenta a profissão de motorista em todo o Brasil, criando, entre as principais mudanças, o tempo obrigatório de descanso para quem trabalha na estrada.